A 26ª sessão ordinária. Cumprimento meus colegas vereadores, assessor jurídico Altemir Feltrin, Gilberto Daradio, Tiago, secretária Nelly e as demais pessoas aqui presentes nessa noite. Passamos à discussão da ata da 25ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Teocindo Querubini.
Aprova.
Flávio Irineu Quilote.
Aprova.
Gilberto Barato.
Aprova.
Nestor Salles Sartori.
Aprova.
Lisandra Locatelli Pereira.
Aprova.
Paulo Fernando Quilote.
Aprova.
Paulo Pio Soldeira.
Aprova.
O Birajá Falcão da Rocha. Foi aprovado, então, a 25ª data. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Cumprimento, senhor presidente, uma boa noite, colegas vereadores. Passamos então à leitura das correspondências expedidas. O ofício número 10 de 2018 da Câmara de Vereadores, faxinal do Soturno, 4 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 3 de abril do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. O projeto de lei número 011, de 20 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de fracionamento de área, aprovado por 7 votos e 1 voto ausente. Projeto de lei número 012, de 28 de março de 2018, que autoriza o Executivo a contratar servidor por prazo determinado, para atividades necessárias e imprescindíveis, aprovado por 7 votos e 1 ausente. Projeto de lei número 013, de 28 de março de 2018, que autoriza o Executivo a contratar servidor por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis, aprovado por 7 votos e 1 ausente. Sala das Sessões, 4 de abril de 2018, Presidente da Câmara de Vereadores, Erli Edino Barbieri. Passamos agora à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 28, de 12 de abril de 2018, da Câmara Municipal de Vereadores de Silveira Martins. Ao presidente da Câmara de Vereadores, o assunto é o convite para a reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores, vimos por meio deste convidá-lo, juntamente com os demais edis, para participar da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, a realizar-se no próximo dia 3 de maio de 2018, às 18 horas e 30 minutos, na sede da Câmara Municipal de São João do Polesine, Rio Grande do Sul. Na oportunidade, serão discutidas as seguintes pautas: a avaliação da realização da 13ª Marcha dos Vereadores da Capital, pontos positivos e pontos negativos e o que precisa ser melhorado nas próximas edições. Organização da próxima etapa, após a realização da 13ª Marcha dos Vereadores, com relação ao acompanhamento das demandas entregues às secretarias do Estado. Atenciosamente, presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia, vereador Lucimar Felim Weber. Eram estas, senhor presidente, as correspondências lidas, recebidas e expedidas.
Agradeço, secretárias. Agora passamos ao período das comunicações, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra. Primeiro vereador, Elcindo Querubini.
cumprimento o presidente, cumprimentar o presidente, estou cumprimentando toda a mesa, toda a diretoria, os nobres colegas, a imprensa escrita e falada, nosso assessor jurídico, Altemiro Feltrin, e a todos que fazem presente assistindo essa sessão. Não temos nenhum projeto para essa sessão, apenas uma indicação da nobre colega Lisandra, onde na apreciação da indicação sou favorável, acho que os nobres colegas também, sem dúvida, sempre que tiver uma indicação, um pedido, a gente sempre procura da melhor forma ser solidário para o benefício do bem da nossa comunidade. Na sessão passada nós tivemos um projeto de fracionamento de terreno, onde nós tivemos um debate sobre os terrenos que nós temos na nossa cidade e a demanda tão grande também do povo que vem solicitando essa parte. Hoje nós temos aqui presente um pessoal aqui do Verde Teto, são os líderes da comunidade, onde também estão solicitando e querendo uma demanda para poder ter o seu lar, construir no terreno, ter a sua propriedade para poder usufruir. São moradores da nossa comunidade de muitos anos. Eu acho que nós temos que, de uma forma ou de outra, sensibilizar e unir as forças, ir para o prefeito estudar esse projeto, de uma forma ou de outra, poder facilitar e dar condições para esse povo que venha poder se instalar e ter a sua moradia, uma moradia digna, uma moradia para morar com respeito e dignidade na nossa comunidade. Eu acho que, sem dúvida, se for do meu alcance uma coisa justa para poder beneficiar esse povo, eu acho, sem dúvida nenhuma, serei favorável, desde que seja um projeto digno de moradia, moradia honesta, para essas pessoas morar com respeito e dignidade na nossa comunidade. Senhor presidente, o que eu tinha para o momento era isso.
Agradeço as palavras do vereador Elcindo Querubini. Próximo vereador, Flávio Irineu Quilotti.
Cumprimentar o presidente da nossa casa, cumprimento demais a mesa diretora, demais colegas vereadores, Gilberto, a nossa senhora jurídico, o Altemir, a Nelly, ao Tiago, também um abraço especial ao Pedrinho, lá conterrâneo lá de Santos Anjos, que está vendo um movimento grande, está ruim o pó lá, Pedrinho. Graças a Deus está saindo o asfalto, né? Começou a obra tão requisitada na nossa comunidade, e parece que dessa vez realmente vai sair. Queria falar sobre uma emenda parlamentar onde a nossa comunidade de Santos Anjos foi contemplada no valor de 250 mil pelo deputado federal Covatinho, onde teve lá presente os vereadores, prefeito e os secretários também, numa tarde muito feliz na nossa comunidade, sexta-feira, que vai trazer grandes benefícios para a nossa comunidade, onde vai ser feita a revitalização da praça de Santos Anjos da Guarda, que foi inaugurada lá em 76, já faz praticamente 42 anos, e a gente espera realmente que essa emenda traga uma nova vida para aquela comunidade. Também falar da Secretaria de Obras, onde está efetuando um trabalho fortíssimo em cima das calçadas do nosso município, onde nessa primeira etapa já foram feitos 40 metros cúbicos veio para cá já nos caminhões 40 metros cúbicos de concreto para fazer calçadas. Uma demanda que estava ali há muito tempo, onde a gente corria o risco até de perder, de ter que devolver dinheiro, porque essas calçadas estavam atrasadas, e graças ao esforço da Secretaria de Obras está sendo feito um trabalho em toda a cidade, onde tinha os calçamentos que não tinha essa estrutura colocada ainda, e está sendo terminada agora a primeira etapa. O que eu sei vai ser mais de 160 metros cúbicos de concreto para terminar toda a obra de calçamento, de calçadas. Também eu fui por um esquecimento meu, onde o meu colega Gilberto me fez um pedido, mas eu entrei em contato agora com o prefeito e ele me falou que realmente há essa, esse papel da, dessa, do CFC, né? Onde fazem as escolas ali, as aulas práticas de direção, onde está sendo mudado a rua. Ela vai, vai naquela rua lá de baixo, perto da Polícia Civil, que eu acho até bastante viável pelo crescimento já que teve a nossa cidade, um movimento muito grande, e se perde um espaço precioso ali para colocar os veículos para estacionamento, né? Então eu acho mais do que interessante essa ideia de levar lá perto da delegacia, onde tem pouco movimento. Então isso vai tirar esse movimento daí de perto da cidade, que causou um constrangimento aí a pessoas aqui de Faxinal, onde um carro foi guinchado ali, teve um problema sério, mas às vezes parece que tem que acontecer um problema para ser resolvido, né? E graças a Deus esse problema vai ser resolvido. Sim, existe. Sim, eu já pedi para ele e amanhã mesmo estarei lá para pegar, para não correr o risco de a gente deixar isso passar. Mas esse novo acordo também já vou trazer as informações mais corretas, né, sobre isso. Também falar da estrada da linha São João Batista, que foi pedido para minha colega e o meu colega, o presidente da Câmara e também a Lisandra. Como tem uma patrola lá em cima, em Novo Treviso, e a outra está sendo arrumada agora, ele se comprometeu de, se não der nessa semana, no máximo no começo da semana que vem, vai ser feito o patrulhamento daquela estrada, que realmente foram lá ver e está em mau estado, e realmente tem grandes dificuldades aquelas pessoas de se locomoverem. Então, com certeza, se não der nessa semana, no máximo semana que vem, vai ser feita essa estrada. Por hoje era isso. Presidente, obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Flávio Irineu Quilote. Próximo vereador, Gilberto Barato.
Boa noite a todos, uma saudação especial ao presidente e aos demais integrantes da mesa. Saudar também meus colegas vereadores, demais pessoas que nos prestigiam com a sua presença, em especial aos moradores da Vila Verde Teto, que aqui vêm reivindicar, buscar soluções para suas moradias, para a melhoria de vida para suas famílias, ou seja, buscando o que é de direito de todos. E nós, aqui como vereadores, estamos sempre à disposição de atendê-los, de poder buscar junto com vocês alternativas que venham solucionar os problemas de cada um de vocês, até porque o presidente é sabido, por nós, pelos demais colegas também, que o município dispõe de terrenos, e o programa de habitação deve continuar. Já faz algum tempo que não acontece nenhum programa de habitação popular em nosso município, e nós gostaríamos, sinceramente, de estar junto com essas pessoas e achar um meio de que eles possam ter o seu lar, sua moradia. Nós temos dificuldades, mas nós temos que ter soluções, né? Se não tivesse dificuldade, seria bem mais fácil. Mas existem os terrenos, e nós estaremos conversando junto com eles. Eu espero que durante a sessão, após a sessão, nós gostaria que pudéssemos fazermos uma reunião e colocar o que nós podemos oferecer, o que nós podemos auxiliá-los na busca que eles estão de suas moradias. Então agradecemos a presença deles, em especial ao Toco, nosso amigo Toco, que vem aí liderando essas pessoas. Conte sempre com a gente. Também gostaria, senhor presidente, de salientar e dizer que o quebra-mola da Rua do Horto foi feito, né? Já está sendo utilizado lá naquela rua, favorecendo algumas pessoas, muito embora tenha outras pessoas que dizem que ainda seria necessário, que a localização não estaria perfeita ou teria que ser feito mais um. Não vou entrar nesse mérito e simplesmente só salientar que um quebra-mola foi feito, executado, e agradecer ao executivo por ter finalmente construído esse quebra-mola. Eu gostaria também de comunicar que a empresa Artenge recomeçou as obras da cobertura do ginásio de esportes da Vila Santo Antônio, e mais especificamente no centro comunitário da Vila Santo Antônio. E esperamos que até o final deste próximo mês agora nós estaremos com a cobertura concluída. Certamente irá ajudar e colaborar muito aquela comunidade na festa do seu padroeiro que se aproxima. E posteriormente a isso nós deveremos buscar também, tentar mais recursos para a conclusão deste ginásio, até porque os recursos de R$250 mil que vieram, a mim foi falado que não é suficiente, né, para deixar concluído. Eu imagino que precise bem mais recursos. E nós estaremos buscando. Espero que a gente tenha sucesso de poder entregar para aquela comunidade um centro comunitário com um ginásio de esportes concluído também. Até porque já faz alguns anos que não se faz mais ginásio de esportes, né? Esse é o vereador, meu colega Paulo Pio Soldeira, engenheiro do nosso município. Existem muitas pessoas que contestam, né, a construção de ginásio de esportes. O senhor é um, mas em algumas comunidades as pessoas agradecem e gostam de ter essa obra, né?
Contesto que mais não precisa, né? O que tem chega.
Tá bem. Então nós esperamos poder ver nosso ginásio de esportes concluído no mais breve espaço de tempo possível. Com relação ao pedido que eu fiz ao líder do governo na última sessão, para ver do acordo que existia entre o município e a empresa CFC, que presta serviços, né, no nosso município, eu esperava que já viesse com a resposta, talvez com o contrato hoje, né, porque assim me foi pedido e eu estou aqui cobrando mais uma vez, né? Espero que para a próxima sessão a gente venha esclarecer e definir uma vez por todas, porque aconteceu um fato que é lastimável, né? Não precisaria acontecer isso. A gente sabe que é um morador de Faxinal, passou por um certo constrangimento, que não haveria necessidade, e a empresa também que executa os seus serviços também precisa que seja feito. Se existe um acordo, vamos ver e vamos tentar ajudar de alguma forma para que isso não se repita. Eu tenho uma pessoa que está interessada em saber, que aqui está nos assistindo, que é o nosso amigo Duque. E eu espero que na próxima sessão eu possa entregar e mostrar, nós possamos dizer para ele qual foi o acordo feito, firmado entre a empresa e o município. Outro assunto, senhor presidente, eu quero, para a próxima sessão, entrar com um pedido ou com um projeto de lei com a finalidade de proibir o aluguel de imóveis cedidos pelo município no nosso distrito industrial, ou seja, imóveis que não estão mais atingindo a sua finalidade, os proprietários estão alugando estes imóveis para outras empresas. Não é este o objetivo pelo qual foi criado o distrito industrial, ou seja, as empresas, algumas delas que enfrentam dificuldades para iniciar seus trabalhos, e numa área onde foi doados os terrenos para desenvolver empregos e a indústria, nosso município, a gente sabe que tem empresas que lá dentro pagam aluguel para outras empresas.
Me permite uma parte, colega?
Sim, senhor.
A ideia do projeto é excelente, só que eu poderia explicar para ti que as pessoas que estão alugando os prédios são proprietários desse terreno. Portanto, se a prefeitura fosse a proprietária, eu concordaria de pleno, o aluguel não seria mais. Mas acontece que essas pessoas que estão alugando lá hoje, infelizmente, né, que eu sempre digo aqui, que foi uma das coisas mais irresponsáveis que eu já vi na minha vida, foi a doação desses terrenos lá no distrito inicial. Mas, colega Gilberto, eu confesso que não sei se O Maneco está aí, que é o nosso jurídico, mas eu acho que seria antirregimental ou incondicional esse tipo de projeto, porque as pessoas que estão lá já são proprietárias e por isso não estão mais usando o imóvel e aproveitam e alugam esses imóveis que foram ganhos pela prefeitura.
Tu acha justo o ser beneficiado ganhar um imóvel e depois tu especular financeiramente?
Por isso que eu falei, uma das coisas mais irresponsáveis que eu já vi até hoje foi esse distrito industrial.
É, bom, e talvez o que já tenha sido feito não dê para reverter, talvez. Mas eu gostaria que daqui para frente nós mudássemos e fizéssemos uma coisa mais moral, porque eu acho isso de uma imoralidade imensa. Não tem explicação. E por outro lado, em contrapartida disso, a família que doou os terrenos para o município ainda não tem sua parte recebida, ou seja, o loteamento desta área, que também irá ajudar no desenvolvimento do nosso município, assim que foram colocados à venda estes, em torno de 100 terrenos que tem nesta quadra, na entrada da nossa cidade. Por hoje, senhor presidente, era isso. Obrigado pela atenção dos senhores.
Agradeço as palavras do vereador Gilberto. Próximo vereador, Nestor Salles Santana. Não fará uso. Vereadora Lisandra.
Cumprimento a mesa, presidente, vice-presidente, colegas vereadores, nossos secretários, Anélia, o Thiago, os nossos assessores, comunidade que se faz presente, em especial hoje uma representatividade da comunidade do Verde Teto. E também os nossos internautas que nos acompanham via web. Eu inicio então a minha fala, senhor presidente, falando da indicação que eu trago para esta sessão, que sejam colocadas então placas indicativas com o nome das ruas, né, avenidas do nosso município, né? A gente sabe que são muitas ruas ainda no nosso município que não tem sinalização, né, não tem o nome, isso que acaba dificultando os serviços, né, entrega de correspondências, como também dos serviços que são feitos. E também, por já presenciar várias pessoas que vêm visitar a nossa cidade, nosso município, que há tempo não vem, e quando chegam, até mesmo à procura de pontos turísticos, na minha rua já aconteceu, já passei muitas informações, e até falam e reclamam bastante que não tem as placas de sinalização indicando as ruas, né? Então, é um pedido que eu trago através dessa indicação, né, nesta casa, para o poder público, para a administração e para a secretaria, a quem compete estas ações. E também não falar só dos outros, mas até mesmo nós, moradores daqui de Faxinal de Soturno, às vezes a gente não sabe onde se localiza tal rua, onde fica, né? Então eu trago esta indicação nesta sessão. Seguindo a minha fala, eu gostaria de agradecer, né, publicamente aqui a Secretaria de Obras. Eu tenho em outras sessões até feito desabafos, né, que a gente faz as indicações do que precisa ser feito e não somos atendidos, né, muitas vezes. E queria agradecer então ao secretário de obras que tem atendido, está começando, né, algumas indicações que a gente tinha feito ainda o ano passado, né, como também os demais colegas aqui, conforme ouviram. Com relação à acessibilidade, onde eu trouxe aqui uma indicação para que fosse feito as calçadas com acessibilidade ali em frente à igreja, e a Igreja Assembleia de Deus, e eles já começaram ontem, né, a realizar juntamente com esse projeto das calçadas que o vereador colocou aqui. e também agora traz essa notícia a respeito das ruas que nós pedimos ali também. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, quanto a isso, ao agradecimento também das pessoas que nos fazem e nos trazem muitas vezes esses pedidos, né, porque a maioria é a comunidade que ela vem até nós, né, para que seja feito, né. Inclusive, semana retrasada, oficializamos um pedido para a Corsã, para que fosse realizado alguns reparos, né, na comunidade ali da Vila Jardim, e recebemos a resposta que eles estariam ali indo consertar. Então a gente fica, a comunidade vê também que os vereadores estão, como é que eu vou dizer assim, ó, a par das coisas e que a gente está buscando. E na medida que a gente é atendido às nossas solicitações, né, isso é muito bom, porque são coisas que a comunidade, porque quem vive lá são eles que presenciam e eles vêm até nós então pedir algumas mediações. E não fugindo a isso, nessa semana também, várias pessoas, duas pessoas, nos procuraram também para falar a respeito dessas questões de moradias e de terrenos, que se torna assim, ó, é um caso assim bem complicado de se tratar, né? A gente tem que buscar então as informações que são necessárias junto aos órgãos competentes, né? Como aqui está também uma representação ali da Verde Teto, das pessoas ali, buscando essa necessidade, né, do lar, da moradia, e que nós vereadores, né, acho que também é nosso papel de estar fazendo essa mediação, procurando, e a gente se coloca, assim, sempre à disposição, no que estiver ao nosso alcance, junto, é claro, com a administração pública. E eu gostaria também de ressaltar aqui sobre alguns fatos, né, que também de pacientes que chegaram nos colocando sobre as situações. Eu sempre digo aqui, já falei várias vezes e vou tornar a repetir, que tudo o que é investido para que se tenha em quantidade, que isso necessariamente tenha que ter a qualidade dos serviços, né? E uma paciente, então, que nos procurou, né, para falar a respeito do trabalho ali na Secretaria da Saúde, né, onde ela já estava com uns 3, 4 ainda dias que ela tinha medicação, e foi procurar no dia do agendamento, que é todas as terças-feiras, e quando chegou lá já não tinha mais agendamento, isso era 8 horas da manhã, porque o posto abre 7:30, e não tinha mais agendamento, e ela precisava da medicação, remédio controlado. E os profissionais da área da saúde, inclusive, indicando para ela que se ela quisesse a receita, que ela fosse até a clínica, pagasse a diferença, porque a clínica dá, o médico você paga a diferença, para que desse a receita, né? E ela até meio se exaltou nisso, né, não sabendo das condições financeiras, porque aí só teria agendamento para a próxima semana. Então ela questionou, né, como que ela ficaria sem medicamento, e o profissional da área da saúde ainda disse que ela poderia ficar uns 2, 3 dias sem medicação. E aí disse que ela mostrou o papel. O senhor não está vendo aqui que é medicação controlada? Né? Então, são coisas que, como é que eu vou dizer, que as pessoas também vêm nos falar, porque enquanto vereadores a gente também tem essa representatividade e também tem o papel de estar fiscalizando, né, estas ações, né, que também acontecem principalmente no serviço público, né? Eu sempre gosto de dizer aqui que o servidor público, ele é aquele que serve, ele dispõe do seu tempo, dispõe do seu horário, dispõe da sua pessoa para servir ao outro, né? E da forma, então, como a gente vê, como nos colocam, né? Então, que há também de se ter esse cuidado com as pessoas, né? Principalmente numa questão dessa de dizer para ficar sem a medicação, sendo que são remédios controlados. Ah, então, eram estas as minhas falas aqui nesta noite, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Lisandra. Próximo vereador, Paulo Fernando Quilotti.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, mesa diretora, demais colegas vereadores, todas as pessoas que estão no plenário nos prestigiando e as pessoas que estão em casa nos assistindo via web. Presidente, eu ocupo essa tribuna para, e com satisfação, que no dia 4 de abril eu recebi um ofício do deputado Afonso Ram, incluindo nas suas emendas individuais a proposta de R$100 mil para o Hospital de Caridade São Roque. Hoje eu estive na rádio e falei com o Melão, e ele imediatamente já ligou para o deputado, agradecendo, e segundo ele, na conversa, ele encontraria com o deputado lá em Brasília e faria outro agradecimento lá também ao deputado. Também eu estive em São dos Anjos na sexta-feira, onde o deputado Covatti Filho destinou para São dos Anjos, na praça, um valor de R$250 mil também para a revitalização daquele local que, em termos de piso, né, Flávio, tá deixando a desejar. Então, nada mais justo que a gente se preocupe com o nosso local, onde a gente nasceu, se criou, teve a infância, e trazer esse tipo de demanda lá para a nossa localidade. Também, colega Gilberto Baraco, por duas oportunidades, nada mais justa que você cobra o condomínio aí dos Pigatos. Pois eu tenho aqui, Gilberto, um ofício do Dair, do dia 12 de abril de 2018, onde o Dair outorga à Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno a faixa de domínio da RS 149 do quilômetro 140 ao quilômetro 144 mais 760 metros. Portanto, agora, né, eu acho que agora não temos mais aquele empecilho para que realmente se faça essa obra que por muito tempo está sendo esperada, 27 anos, se eu não me engano, e agora eu acho que uma das dificuldades está sendo sanada pelo DAE. Então, não é só o condomínio, um condomínio é um exemplo, então, são vários terrenos que tem gente que quer construir, não pode construir por causa da faixa de domínio. Então, eu acho que vai dar uma alavancada boa em relação as pessoas que são proprietárias aí, mas não podem construir em virtude da RS. E agora, dentro do polo diretor do município, vão fazer novas adequações em relação a essa nova notícia que foi dada no dia 12 pelo diretor do DAIR. Também eu vou, não quero ser chato, mas eu quero insistir, principalmente para as pessoas que estão em casa nos assistindo, eu vou mais uma vez dizer que nós devemos, nós, se pudermos, vamos doar, né, o nosso imposto de renda para o Condica de Faxinal do Soturno. As pessoas que puderem fazer essa doação, procure o seu contador e peça a ele para que ele lhe explique como é que funciona. Eu estive falando com a Lisandra anteriormente, pelo que ela me disse, eu acho que o contador não soube explicar a ela a maneira como se deve fazer a doação agora, dentro do ano, não o ano anterior de 2017, que tinha que apresentar o recibo. Agora não, agora dentro do próprio site da Receita, que tem aquele link é que você pode doar até 3% do seu imposto devido, desde que seja no modelo completo. Então eu peço a todos, inclusive estive falando com um contador, e ele já conseguiu uma soma expressiva de doações, justamente nesse tipo de contato que a gente tem com pessoas, via rádio, via câmara, colegas, colocando para as pessoas a necessidade de nós deixarmos esse dinheiro aqui em Faxinal Soturno para que o Condica ajude o APAI, os idosos, grupo de terceira idade, enfim, assistência social. Um assunto também que eu gostaria de falar e parabenizar mais uma vez, porque eu gosto de a gente que está ali na rua, a gente está vendo, e vou deixar meu agradecimento mais uma vez aqui à Secretaria de Obras do município de Faxinal Soturno, que eu considero assim uma secretaria extremamente atuante e que vem desenvolvendo um ótimo trabalho no nosso município. Nós temos aí agora as calçadas. Foi feito um mutirão na Vila Jardim. Hoje eu passei lá na Verde Teto e vi lá o quebra-mola que foi colocado. Que bom, né, colega Gilberto, que a obra, né, do Ginásio Santo Antônio foi retomada. Espero que seja coberta, que eu vi lá o material, vi a telha lá para cobertura. E eu acho que nós vamos ficar cobrando sim para que realmente ele seja com, pelo menos a parte da cobertura para atender, né, a comunidade de Santo Antônio quando, nas realizações de suas festas, para ter mais espaço ali naquele local. Então assim, ó, a gente vê que a cidade está limpa, a cidade está organizada. Então fica aqui meu agradecimento ao secretário Clóvis, na figura do Provedelo, que está aqui, que é o imediato dele lá. Então é com essas pequenas coisas que estão sendo realizadas que a cidade está caminhando para um projeto muito bom aí pela frente. As notícias que a gente tem é de que novos maquinários chegarão através de emendas de parlamentares. Então isso aí vai ajudar o nosso parque de máquinas, vai folgar um pouco também a parte da agricultura. Então é isso aí. Por hoje era isso, presidente.
Agradeço as palavras do Paulo Fernando Quilotti, vereador. Quero cumprimentar o presidente e vereador da Câmara de Dona Francisca, seu Joãozinho, seja bem-vindo aqui no nosso plenário. Próximo vereador, Paulo Pio Soldeira.
A palavra. Boa noite a todos. Hoje fui o último a falar. Aí fica fácil, não ia usar a tribuna, mas vou apenas replicar.
Não é o último.
É? O último sou eu. Ah, desculpe. Achei que era o último, tá bem, então. Vou replicar o discurso dos colegas e explanar minha posição para alguns itens que foram aqui mencionados. Desculpe, Falcão. Sobre a S149, faixa de domínio. Faz, acho que 10 anos esse assunto sendo discutido para passar para o município. E aqueles dois órgãos que eu gosto tanto, que é o Daire e a Corsã, né? Tu vai lá, pede, sempre tem que fazer um estudo, aquele movimento todo, aquele discurso diplomático, e não sai o documento. Essa semana o prefeito foi a Porto Alegre, sai com o documento na mão. Eu não entendo essa burocracia, e de repente sai o documento. Acho que é porque tem alguma coisa em outubro, né, Baratão? Aí tudo facilita, essa época tudo anda que é uma mil maravilhas. E voltando um pouco atrás, a gente teve loteamentos sendo executados nessa faixa, que teve um prejuízo enorme, porque estava aquela lei em vigor. Quem é que vai ressarcir esse proprietário que vendeu terrenos na beira da faixa com valor bem menores, porque tinha que respeitar todos aqueles recursos? Os pigatos não aprovaram ainda, esses vão ser beneficiados. Mas o Jairo Fogiarini teve um grande prejuízo com esse loteamento. Vocês reparam na entrada da cidade, na esquerda as casas construídas em cima da rodovia, na direita estão 35 metros do eixo da rodovia. Quem é que vai ressarcir agora essa pessoa? Que poderia esse documento tão simples ser emitido antes E nós não tinha... Quem chega na cidade acha estranho isso, ficou até feio para a cidade. E agora nós temos uma faixa de terra que não tem dono. Não é nem do proprietário, é de quem? Como é que vai se resolver? Essa pergunta eu fiz para o prefeito. Mas são aquelas questões de órgão público, a gente é difícil de entender. Quando eles querem, sai rápido, sai rápido. Não sei se porque ele estava emotivo, que nem o prefeito disse aquele dia, que a Rebeca estava no pé dele lá, e acho que tem que andar mais, porque daí sai os documentos. Que a Rebeca estava no pé dele, nas denúncias, e saiu o documento. Saiu. E agora o Baratão liberou para nós fazer o projeto da água, do loteamento dos Pigatos. Vai mais um ano, Baratão, para liberar um projeto de uma rede d'água de 3 ruas. Tranquilamente vai um ano. Esse é o setor público, a burocracia em pé. Tem que levar Porto Alegre para decidir uma rede de 1.000 metros de água. Aqui em Santa Maria pode resolver até Faxinal. Não, tem que mandar tudo a Porto Alegre lá, para. É, questões de órgãos públicos, mas tudo bem.
Vamos atrás.
Não, lá não adianta. Vai o setor técnico, pula para um, vai para outro, analisa uma coisa, aí pede outro documento. É aquela sessão enrolation de novo.
Vamos fazer isso antes da eleição. Pode ser que eles...
Ah, é, pode ser, né, Baratão, isto? O chefe provavelmente tem algum candidato a deputado. Quebra-molas. Nós temos mais de 30 pedidos na prefeitura. Os vereadores podiam ajudar. Um por insistência saiu. E os outros 29? Vamos encher de quebra-mola? É isso que eu pergunto para os colegas vereadores. Vamos colocar em toda a cidade? É isso que nós queremos? Tem vários outros locais com necessidade, tanto quanto aquele que foi feito. Então, às vezes, por interesses particulares, pessoais, a pessoa quer um lá, mas tem muitos outros locais que querem quebra-mola. Com tanta necessidade, se o prefeito presidente permitir, taca fogo, Baratão.
Presidente, um minutinho. Me parece, vereador, que o quebra-mola específico, esse da Rua do Horto, não vai trazer prejuízos maiores para quem transita com veículos pesados, porque especificamente na Rua do Horto, que é os moradores que se preocupam com o trânsito de veículos mais leves, que usam de forma de alta velocidade. Então, eu não vejo prejuízo, né, não, para os transeuntes.
Eu peço muito pela segurança, colega. Nós estamos em frente de colégios que ainda não tem quebra-mola.
Pois é.
Esse é o meu pedido, em frente aos colégios. Mas aí, colégio, hospital, igrejas, nós voltamos o que era uma vez. Eu sou a favor de colocar quebra-mola. Eu, pessoalmente, sou a favor. Eu digo, minha, pode botar mais uns 10, 15.
Primeiro lugar, a segurança, né?
Sim, eu penso. Primeiro, segurança. Onde eu moro, ali na frente, é um perigo para atravessar a rua. Na 30 de novembro. Também gostaria de ter um ali, mas não dá para a gente levar cada um interesse pessoal ali na minha frente da minha casa, as crianças através. Mas a gente não pode pensar assim. Então tem vários locais. Então nós podemos deixar para os colegas pensarem. Ginásio de esportes. Nós temos 2 do município. Prejuízo enorme para o município. Ninguém quer assumir. Ginásio Santos Anjos e Ginásio do Cruzeiro. Por isso que eu sou totalmente contra, Baratão, ginásio de esportes. Eu não sei quantos jogos tem por semana em Santos Anjos. Bebê, no ginásio.
Até lá sai bastante jogos, sai 8, 10 jogos toda semana.
É, mas a prefeitura paga a conta, né?
É.
Não consegue ser mantido.
Isso que nós lá em Santos Anjos.
Sempre pagou, não foi só agora. Sempre pagou.
É.
Né?
Vereador
no Cruzeiro, a gente quer fornecer para alguém gratuitamente, não cobra aluguel pela manutenção, ninguém quer assumir. Sim, se vale.
A prefeitura não.
Se embate, tocamos fogo.
Posso?
É.
A prefeitura não pode fazer a doação para a localidade?
Mas
do sítio, por exemplo?
Pode fazer um acomodado, só ninguém quer assumir.
Mas e a sociedade?
Não, ginásio municipal nós temos Santos Anjos e Faxinal. Depois eu vou falar dos centros comunitários. Né? Então, o ginásio esporte chega, Baratão. Agora, ampliação do centro comunitário. Opa, isso é a favor. Porque a comunidade usa para as festas, que é uma maneira de se sustentar o centro comunitário. Se não tivesse esses pavilhões, que para mim não é ginásio de esporte, é ampliação do centro comunitário, que vai ter uso durante todo o ano. Esse é só a favor. Às vezes o novo Treviso conseguiram acomodar toda aquela gente. Santo Antônio vai conseguir acomodar com tranquilidade toda aquela gente, fazer a missa. Saxônia, a mesma coisa. Sítio baixo, sítio alto. Aí eu sou a favor, ampliação dos centros comunitários, que a gente disfarça como quadra coberta hoje. Esse eu sou a favor, mas não o ginásio de esporte, esse chega. Porque a prefeitura nem doando gratuitamente pela manutenção, ninguém quer assumir. Se eu até acho que devia de pagar, parar de pagar esses custos, que nem Santos Anjos, quem quer jogar tem que pagar. aqui no Cruzeiro, graças a Deus, estão pagando, mas não cobram os custos do ginásio. Terrenos do distrito, pessoal, minha opinião, estudando sempre minha opinião. Todos os prefeitos que passaram não deram a devida atenção ao distrito. Todos. Ai, verdade, finca no chão. Todos não deram a devida atenção que devia ser dado ao setor produtivo do município. Todos. Todos deixaram o seu rastro no distrito. Isso eu falei para eles, para os prefeitos também. Todos. Vamos ver se que está, que já passou também. Vamos ver se melhora daqui para frente. E eu acho que cabe nós, vereadores, dar mais atenção lá. Agora também já terminou os terrenos, né? Mas...
Ainda tem alguns ainda, Paulo.
Não, acho que não. Ah, tem um, acho. Mas o seguinte, o estrago está feito, Baratão. O estrago está feito. Prédios fechados que temos lá hoje são donos, os caras, donos do CPF deles, da firma. Às vezes nem é firma, é no CPF. Não tem mais o que fazer.
Mas
então, se essa pessoa que tá ganhou, errado. Se essa pessoa que ganhou e ainda não quer vender, pelo menos que alugue para dar emprego para alguém lá. Aí eu sou a favor, porque não tem mais o que fazer. É deles, é pessoa, está registrado, não tem cláusula de reversão nenhuma. Nós tínhamos que ter questionado antes. Agora não adianta mais. Então, sou a favor que alugue. Só que eles pedem um aluguel exorbitante. Mas sou a favor que alugue. Que não tem mais o que fazer. Então,
eu sou
dê
contra,
movimento.
Sou contra que alugue. Que devolva para o município.
Imoral é, Baratão. Mas não é legal, é. Ele pode. Imoral, a gente sabe que é o que eles estão fazendo. Mas legalmente eles podem alugar. Porque não tem cláusula nenhuma que diga. A gente tem que ser realista.
Mas a minha ideia, a minha vontade é de fazer um projeto daqui para frente que não se permita
só
mais isso.
Não, daqui para frente, agora só no próximo distrito, que eu já estou questionando.
Presidente,
que nós temos
posso,
que procurar.
Posso fazer uma pergunta ao colega vereador
se
Paulo
o presidente
Fazeira.
Deixasse?
Posso?
Faça.
É o seguinte, isso aí é responsabilidade nossa também, porque ontem nós acabamos de aprovar um projeto lá no Distrito Industrial que não vai acontecer, tomara Deus, mas pode acontecer, porque nós aqui fizemos essa aprovação desse projeto para a doação de um terreno com reversão já. Então, vereador Paulo, nós aqui também somos responsáveis por isso, que nós acabamos ontem de fazer isso.
Obrigado, presidente. Eu votei a favor nesse caso. Tem contrapartida, que no outro terreno, além de nós ter doado, a prefeitura gastou mais um monte em cima. Neste, que ninguém queria aqueles terrenos lá, quem vai lá ver, ele se responsabiliza desde a luz, água e esgoto. O esgoto que é de todo o distrito. E ele se responsabiliza a construir, que sua cláusula de reversão só será tirada quando ele construir um prédio de 1.500 metros. Nós não vamos acreditar, pelo amor de Deus, aí eu concordo que nós estamos certos. E hoje essa firma, que é sócia da do lado, está empregando 25 funcionários, 25, a que mais emprega no distrito, todos registrados, gente ganhando muito bem. Nós temos que olhar esse fato. Nós temos várias firmas do distrito que não tem nenhum emprego. É isso aí. Não tem nenhum emprego, lá tem 25, e a previsão é de mais 20. E a gente sabe que por quem está por trás dessas pessoas são gente que tem dinheiro. Então vamos acreditar. Das calçadas, minha gente, é lamentável o que está acontecendo. É lamentável. A prefeitura faz gratuitamente um calçamento, gratuitamente. O terreno valoriza 20% tranquilo. E a prefeitura pediu de novo, mandou ofício, eles não são capazes de fazer uma calçadinha de concreto. E aí a prefeitura, nas pressas, tem que ir lá e fazer. É lamentável que acontece isso. Isso nós temos que falar. É lamentável que os proprietários de terreno onde fizeram, ganharam o calçamento gratuito, infraestrutura, estão ali segurando muitos terrenos para valorizar e não conseguiram fazer uma calçada na frente do terreno. Mas a informação que eu tenho é que pelo menos a prefeitura vai cobrar a calçada deles. Pelo menos isso. Mas é lamentável, a população cobra às vezes do órgão público, cobra, xinga, mas às vezes a gente tem que falar que não estão fazendo a parte deles. E quando eles cortam as árvores de dentro do terreno largo lá na rua, de sexta-feira de tarde, aí fica lá na segunda, às vezes nem aviso. Então, às vezes tem um lado, mas tem que falar o outro lado da moeda também.
Mais um minuto, vereador Paulinho.
Só das emendas parlamentares, né, da corrida dos deputados agora. Tem deputado chegando a entregar futura emenda. E aquele entreveiro de deputado chegando. A gente entende, eles trabalham agora nos municípios, claro, eles têm o trabalho parlamentar deles lá, tranquilo. Tem lá, mas eles vêm para os municípios agora, depois eles vão descansar mais 3 anos. Vamos pegar as emendas, fazer o quê? Se ele não bota aqui, eles botam outro município. Mas é isso que eu penso. Por enquanto é isso. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Paulo Pio Soldeira. Próximo vereador, o Duravel Falcão da Rocha.
Cumprimentando a presidência da casa, cumprimento a mesa e os demais colegas vereadores. Eu costumo não fazer, mas hoje eu vou citar o nome das pessoas que se fazem presente, até para que os anais desta casa guardem o nome dessas pessoas, porque como exemplo de participação da comunidade nas decisões que acontecem no legislativo e que repercutem na vida de cada um. Então, cumprimentar o Pedrinho Bulegon, a Fátima, o Luiz Carlos, nosso caro vereador de Dona Francisca, o Joãozinho, o Duque, a Fátima Souza, o Roma, o Gilberto da Rádio São Roque, Maneco é nosso assessor jurídico, o Toco, o Palito, a Franciele, o Tamiles, Ivete, velha Ivete de Guerra, Paola dos Santos e a Josenir, é isso? Josenir, se não for, perdoa. Que bom que vocês estão aqui, né, acompanhando e reivindicando. Aliás, eu fiz uma salada de fruta aqui, se porventura... Se não me entenderem, não é problema de vocês, o problema é eu que não estou sabendo me expressar direto. Mas eu quero começar por um problema que é um dos problemas mais graves que nós temos hoje no Brasil inteiro. E Faginal faz parte desse contexto, que é um projeto habitacional para pessoas de baixa renda. O único governo em toda a história do Brasil que fez um projeto habitacional nesse sentido foi o governo do PT. Se foi bem feito, se não foi, aí não quero entrar no mérito da questão, mas fez, sentiu essa necessidade. E nós aqui em Faxinal do Soturno, na administração Volney, e eu era secretário, aquele primeiro ano de governo Volney, fui secretário de habitação, elaboramos um projeto habitacional para pessoas que estavam necessitando de casa e que moravam já na Vila Verde Teto. Foi o primeiro projeto oficial, e o Paulinho também participou, foi contratado engenheiro, foi contratado agrimensor, foi medido terrenos, e foi sorteado os 31 primeiros pessoas, famílias que seriam contempladas, e esse projeto foi enviado para a Caixa Econômica Federal e houve várias questões técnicas que aos poucos, mas demorou bastante, né? Foram sendo solucionados. E eis que cai o governo Dilma e o projeto habitacional foi esvaziado. Ele não terminou, ainda existe Minha Casa Minha Vida. Mas o projeto para pessoas mais necessitadas, esse foi esvaziado. Quer dizer, não tem dinheiro, tem lá o projeto, não tem dinheiro, fazer o quê? Hoje Minha Casa Minha Vida continua voltado para a classe média que compra o terreno e a casa e financia. Mas aí a questão, ó, As coisas têm que ser bem pensadas para que a gente não entre na demagogia barata de exigir da prefeitura a doação de terreno gratuitamente. Então, esse projeto, que era do governo do PT, era um projeto em que o município entrava com os terrenos e a infraestrutura e a Caixa Econômica financiava a construção da casa. E o morador pagaria pela sua casa. 10, 20, 30 anos, sei lá. Mas pagaria. Era chamado a responsabilidade. Porque as pessoas querem isso. Elas não querem ganhar de graça. Elas querem ter o prazer, o grande prazer de conquistar alguma coisa dentro das suas possibilidades. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um projeto dentro da Caixa Econômica Federal e dentro da Prefeitura, em que tem 31 terrenos medidos e divididos com seu respectivo arruamento, né? E que está parado. E as pessoas necessitando, como prova aqui, os moradores, né, da Vila Verde Teto e adjacências, e que precisam de um lugar para fazer a sua casa. Ó, aí uma coisa chama a outra. E se nós quisermos, que aquele distrito industrial funcione a todo vapor, e as outras empresas de Faxinal, é necessário ter gente em Faxinal do Soturno para prestar serviço para essas empresas. E se nós queremos ter gente, nós queremos que essas pessoas vivam dignamente. Ora, o que está acontecendo? Tem muita terra sobrando lá para o lado do Verde Teto. Se não há um projeto habitacional, se eu, como uma pessoa de escassos recursos, não tenho casa, não tenho terreno, quero ficar em Faxinal para mim continuar trabalhando, seja onde eu estou trabalhando, o que que eu vou fazer? Eu vou botar uma casa, botar um no terreno do lado, porque tudo está sendo invadido mesmo. E aí entra a responsabilidade da prefeitura. O que que vem acontecendo? As pessoas invadem. Algumas a prefeitura bota na justiça, outras não. Não estou falando especificamente dessa administração, estou falando no geral. Pelo bendito voto. Alguns são meus, outros são dos outros. Quando todos deveriam ser tratados da mesma forma. Isso é um princípio republicano. Então nós temos que, nós aqui, enquanto legislativo, que temos o poder de fazer lei, de aprovar ou desaprovar projetos de lei do executivo, é nós que temos que começar a fazer essa mudança. Ela custa caro. Para cada um de nós pode custar caro, em termos de voto. Mas para a nossa consciência, vai ser uma grande injeção de cidadania. Eu continuo com o mesmo parecer. A prefeitura não pode doar terreno individualmente para as pessoas. Não pode, não tem condições. Acontece o que aconteceu na Vila Falcão. Hoje, eu e a vereadora Lisandra conseguimos uma emenda com o Pimenta, eu já não estou dizendo porque nós conseguimos, não, de 500 mil reais, parte para ser colocada na infraestrutura da Vila Falcão, que não tem, a grande maioria das casas não tem esgoto, não tem, sabe? A prefeitura simplesmente deixa as pessoas invadir e cria um problema social gravíssimo para os outros que vêm depois. É muito fácil, é simpático. Eu, como prefeito, a pessoa vai lá, me pede um terreno, não, vai lá e invade. Isso aconteceu no governo do PT, aqui em Faxinal também.
Não pense que não aconteceu. Aconteceu. Eu ganho voto, eu ganho a simpatia. Isso é gostoso. Mas eu faço e pratico uma imensa irresponsabilidade para com o meu município, para com a ordem social da cidade. O que me cabe como gestor público é fazer projeto, projeto decente, chamar os interessados, conversar. Eu tenho certeza que essas famílias que estão aí querem participar pagando a sua parte e a sua cota. Se tem terreno, se estão lá delimitado, chamem aqueles que foram sorteados, aquelas famílias, são 31, e entrem num acordo junto com a Caixa Econômica. E solucionam o problema. Não é de todos, não, é de 31 famílias, mas são 31 famílias a menos com esse problema de habitacional. Do contrário, nós vamos continuar com invasão. Nós vamos continuar criando problemas futuros. Eu sei, eu tenho dito aqui que a prefeitura, estou cuidando, presidente, o horário. Eu tenho dito que a prefeitura, e nenhuma prefeitura, principalmente as prefeituras de pequenos municípios, tem dinheiro para fazer tudo. Que o prefeito tem que priorizar onde ele quer colocar o dinheiro. E a priorização desse governo não é habitação popular. Está visto. Não tem nenhuma intenção de solucionar o problema de habitação para pessoas de baixa renda. Mas continuamos com festa. Continuamos com shows pagos com dinheiro público. E eu vou falar de medicamentos a partir da semana que vem. Vou falar das consultas no posto de saúde. Tem vários assuntos para falar. Nós temos que elogiar quando a administração pública faz as coisas certas, claro que temos. Mas nossa responsabilidade maior é cobrar para que todos sejam atendidos em todas as áreas. Temos que compreender quando não é possível fazer. Mas temos que exigir que se faça quando as prioridades estão invertidas. Temos aí os elogios, passeios públicos. Ótimo, que bom! Vamos fazer os passeios públicos, as calçadas. O que eu pergunto, vai ter uma padronização? Tem projeto para fazer isso? Aqui em Faxinal, as coisas acontecem, cada prefeito faz do seu jeito. Desde a arborização, o quando tinha que acontecer na vida pública e na administração pública, era um projeto bem discutido e que passasse de governo. Era um projeto de Estado, de município, e não um projeto de governo, como vem acontecendo. Aí o Baratão é o próximo prefeito? Vai pegar e vai fazer a arborização da rua como ele acha que deve ser feito. Aí vem o próximo, Paulo Quilote, aí vai fazer do jeito dele. E a bagunça se estabelece. Então, gente, temos que repensar a administração pública. Não é lá em cima que os deputados se corrompem, ganham um mundaréu de dinheiro, depois na hora da eleição vem para os municípios e entrega verbas públicas com nome de emenda parlamentar e faz com que os vereadores, nós vereadores, saiamos a pedir voto para corrupto. Por quê? Porque é a forma que nós temos de conseguir dinheiro. Nós não temos que conseguir dinheiro para nada. Nós fizemos isso como um adendo à nossa atividade parlamentar, como um auxílio ao executivo. Então nós temos, se nós quisermos mudar a política, não adianta nós ficar só cobrando e só falando. Nós temos que começar a agir. O Paulo falou uma coisa certa. O distrito industrial, o Nestor, tem 4, 5 empresas ali que, olha, não dá para citar, mas pode até citar nomes, que ganharam de graça os terrenos, que hoje valem uma fortuna e nunca empregaram ninguém, nunca cumpriram o contrato que tinham com o município, nunca cumpriram. E o prefeito, um dos prefeitos, no último dia do seu governo, deu o título de posse, revogando todas as exigências do município. Então, pessoal, nós temos que ver. Passou por aqui.
Falcão, perdi de uma parte.
Toda.
Eu confesso assim, ó, eu sou um cara extremamente equilibrado e sou um pouquinho crítico em relação às coisas que acontecem. É muito fácil chegar na tribuna e criticar o atual governo. Como se o governo passado fosse uma maravilha.
Sim, não entendi. Eu falei agora do governo passado.
Tu citou, inclusive, agora tu citou o exemplo do último dia do governo que
Eu falei de quem?
Mas tu sabe quem foi.
Mas não falei de quem.
Tá te doendo aí? Voltando ao raciocínio, Falco. É muito fácil criticar. Ah. Né? Uma das coisas que eu vale assim, o governo anterior foi excelente, ele estava no País das Maravilhas, era a Alice aqui no País das Maravilhas no governo passado.
Eu não concordo com essa tua afirmação.
Não, mas assim, ó, vou dar só um exemplo. Você foi secretário no governo passado.
Foi.
Você agora lá na... Desculpe você, Falcão.
Não, tudo bem.
Esteve na Secretaria de Obras solicitando uma obra que está lá desde não sei que data, mas passou pelo governo anterior.
Passou pelo governo
anterior. E não foi feito. E passou o governo atual agora foi lá e colocou os tubos que você solicitou que os tubos fossem colocados. Aquela residência está lá há muitos anos. Passou o governo anterior, você era secretário e a obra não foi feita. Então, assim, ó, é muito simples, é muito bom chegar aqui na tribuna, fazer política, politicar e dizer assim, olha, o governo atual não está fazendo as coisas necessárias, não prioriza. O governo não está de mãos amarradas, o governo está trabalhando.
Vereador.
Ah, eu pedi uma parte para ele, me concedeu uma parte.
Se cada vereador vai pedir uma partezinha, nós vamos...
Mas é uma parte, ele me concedeu uma parte. Eu só não posso ficar calado, ouvir, sabendo que há quatro anos atrás, cinco anos atrás, as coisas não eram exatamente do que é agora. Então, eu acho que tem que ter coerência nas palavras. Não adianta fazer discurso aqui, jogar para a torcida e dizer,
vereador, faz favor, palavra ao vereador Falcão.
A coerência é uma coisa que faz parte da minha vida, Paulo. Tu não conhece a minha vida porque tu estava em Brasília, mas se tu conhecesse, tu ia ver que a minha vida é uma coerência política, principalmente. Lá na Vila Falcão, aquele problema se perpetuou e passou pelo governo do PT. Tanto é que eu fiquei um ano na secretaria do Partido dos Trabalhadores. E por divergências com o prefeito, exatamente com relação às prioridades, e é isso que eu tenho dito, tem que ter prioridade com divergência, porque nós tínhamos projeto para Vila Falcão e para Vila Verde Teto, que foi criado na minha secretaria e não foi atendido com o devido respeito que eu achava que merecia. E isso me fez sair do governo e sair de cabeça erguida, porque se uma administração da qual faço parte, da qual eu briguei para ser eleita, enxerga o meu posicionamento e a minha visão administrativa de forma diferente, eu tenho que sair. Não sou eu o prefeito, eu sou só um secretário. O que eu não posso é discordar e ficar mamando nas tetas do governo, como eu vejo muito na história desse município aqui e de muito governo estadual e federal. Saí de cabeça erguida e continuei lutando por aquilo que eu acho que tem que ter, o mínimo para aquelas pessoas morarem com dignidade. E fui buscar dinheiro para que fosse feito.
Mais um minuto, vereador.
Falcão. Não, muito obrigado. Era isso.
Agradeço as palavras, vereador Birajá Falcão da Rocha. Também quero fazer um agradecimento ao executivo, ao secretário de obras, Provedel, Leverton Cross Benetti, porque foi feito aquele quebra-mola na Rua do Horto, que foi iniciativa minha, pedido meu, que hoje lá esteve visitando, ficou muito bom, em nome do senhor Romildo, os moradores daquela Rua do Horto, pediram para me agradecer ao secretário de obra, porque foi iniciativa, retorno a dizer, minha, porque hoje com certeza vai ter muitos padrinhos, aqueles quebra-mola lá, né? Vai ter muitos padrinhos, mas eu estou consciente, e a população daquela comunidade, que eu represento aquela comunidade do Verde Teto, que nos apoiou, não só porque nos apoiou, eu represento todas as comunidades do nosso município. Então a gente bateu em cima, porque achava que era muito importante, Paulinho, que ele quebra a mola, uma segurança para as crianças, que uma criança quase foi atropelada lá em frente à igreja. Então, que leva a nossa secretária de obras, Cláudio Benetti, esse agradecimento. Também quero comentar um pouco para os nossos colegas vereadores, que nós vamos pintar a nossa câmara aqui a partir da manhã, né? O pintor já vai iniciar os trabalhos aqui na nossa câmara, que faz muitos anos que não seja pintado. E agora então vamos fazer um intervalozinho, colegas vereadores, de 10 minutinhos, para ouvir essas pessoas que vêm representar a comunidade lá, 10 minutinhos antes da votação, vamos se reunir com eles. 10 minutinhos. Retornamos aos trabalhos. Quero cumprimentar nossa secretária de obras, está presente agora na nossa sessão. Já tinha agradecido, né, secretário Clóvis Benetti, novamente, em frente à tua pessoa, quero nos agradecer novamente pelo belo trabalho, aquele quebra-mola que foi feito na Rua do Horto. Agradecimento àqueles moradores daquela rua. O senhor Romildo mandou fazer um agradecimento especial a ti, e eu também faço esse agradecimento pelo aquele quebra-mola lá, que vai beneficiar muitas pessoas daquela rua, aquelas pessoas que passam lá também. Ficou muito bom, com certeza, né, secretário, vai ter muitos padrinhos, mas foi iniciativa minha que quebra-mola. O senhor secretário bem mesmo sabe disso, que eu cobrei muito para sair aquele quebra-mola. Então, peço agora à secretária que faça, solicito à secretária que faça a leitura das indicações conforme ordem do dia.
Indicação número 01 de 2018, a vereadora que esta subscreve aos termos do artigo 164 e artigo 165 do Regimento Interno, junto ao artigo 4º da Lei Orgânica Municipal, que ouvindo o plenário faz a seguinte indicação ao Poder Executivo de Faxinal do Soturno, através do setor competente, que sejam colocadas placas indicativas com o nome das ruas e avenidas de nossa cidade, visto que várias ruas estão sem placas indicativas, dificultando assim a localização dos endereços. Sala das Sessões, 12 de abril de 2018. Essa é uma indicação da vereadora Lisandra Locatelli, vereadora da bancada do PT.
Em discussão? Em votação? Vereador Alcindo Cherubini. Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Gilberto Barato.
Aprovo.
Nestor Salles Sartori.
Aprovo.
Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Paulo Fernando Quilotti.
Aprovo.
Paulo Pio Soldeiro.
Aprovo.
Ubirajá Falcão da Rocha.
Aprovo.
Foi aprovados essa indicação da vereadora Lisandra por 8 vereadores. A seguir, passamos às explicações pessoais. Cada vereador poderá fazer as suas explicações pessoais. Nenhum vereador?
Eu gostaria, só para deixar registrado aqui nessa casa, que foi afirmado aqui, né, que o governo anterior tinha como prioridade as casas populares, né?
Não,
federal.
É, mas e que o governo agora não tem essa mesma priorização?
Governo federal. Não tem.
Mas o que mudou no governo federal, se era a mesma chapa? Mudou a...
Olha, meu caro vereador, o senhor deve perguntar lá para o Temer, não é para mim.
Não, por isso, eu acho assim que tudo que é bem feito tem que ser continuado sendo feito.
Claro, claro.
É, e a grande virtude nossa é acreditar nisso e acreditar que tem políticos bons, que a gente pode ir atrás dessas emendas, que tem políticos que a gente pode dar ainda uma confiança, um voto de confiança, né?
Claro.
Porque só assim nós vamos poder mudar e melhorar o nosso país. É isso.
Senhor presidente, também gostaria de deixar de registrado quando fiz a observação a respeito dos atendimentos feitos na Secretaria da Saúde, que depois de todo então o acontecido, conforme o relato, aí então resolveu-se o caso, né? Dali dois, três dias conseguiram a consulta e o agendamento, mas entendemos que não seria necessário ter passado todo aquele acontecido.
Senhor presidente, só todos vocês aqui, alguns me conhecem já há muito tempo, eu sou um cara tremendamente emocional, eu falo com o coração. E quem age dessa forma, às vezes, dá umas derrapadas, né? E às vezes pode até melindrar alguém, mas não é minha intenção, né? O Paulo me... eu cedo sempre espaço para o diálogo, para o debate, sem problema nenhum. Então, Paulo, tem sempre liberdade para discordar. Eu acho que nós não podemos ser unânimes, nenhum de nós, né? Temos que ter essa divergência para dar divergência que sai, talvez, soluções, né, para a vida em comum. Então, é isso.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, eu gostaria, com relação, foi bastante comentada uma indignação do colega vereador Paulinho Soldeira com relação às calçadas, né? Eu te pergunto, a prefeitura, ela cita, ela vai ao encontro dessas pessoas e comunica que eles têm obrigação de fazer, são citados?
Citado por escrito. É. Pegou assinatura para não ficar só em anúncio em rádio, foi citado por escrito, reiterado, dado tempo. Só que para a construtora que fez a pavimentação receber a última parcela, todas as calçadas têm que estar prontas. Ou seja, um concreto no mínimo, com uma largura mínima de 1,20 m.
Por isso eu te pergunto, né?
Sim.
A prefeitura fez
foi
a parte dela.
Citado pelo rádio e pessoalmente pegou assinaturas.
Até porque, tendo feito a sua parte, a prefeitura faz com que o morador que está exigindo o serviço cumpra com a sua parte, né? E, consequentemente, viabilizando outras obras que é necessário. Nós precisamos fazer mais pavimentação no nosso município.
Ela podia estar ocupando esse tempo, a prefeitura, fazendo outras obras que a passeio público não é obrigação dela fazer. Mas tudo bem, são coisas que a gente sabe, tá, que bem. Acontece. Muita gente, nós temos a nossa vereadora, fez a parte dela, construiu a calçada, ficou beleza, bonito, mas muitos vizinhos dela não fizeram. A prefeitura teve que ir lá e fazer. Claro que não é uma calçada padronizada, que nem o Falcão falou, que a prefeitura não vai ter recurso para isso, Falcão. Claro que a gente gostaria de fazer uma calçada com um ladrilho padronizado, bonito, mas isso vai a 80, 100 reais o metro quadrado.
Não, mas eu acho que a prefeitura deve ter um projeto para que as calçadas, sim, sejam feitas a partir daquele projeto.
No plano diretor tem.
Quem paga, quem tem obrigação de pagar.
No plano diretor tem. No plano diretor tem várias leis que não.
Nós temos várias leis que não são respeitadas, né, Paulinho?
Nós temos isso aí. Só que, infelizmente, chegou no final do prazo. Se essas calçadas não estiverem prontas até o dia 20, a prefeitura corre o risco de devolver toda a verba, ou seja, 250 mil reais. Certo? Não só o que falta fazer, toda a emenda. Então ela está fazendo um ligeirão, um mutirão, fazer uma coisa que não é da responsabilidade nessa. Isso que nós temos que reiterar e repetir. Falar com os moradores, tu tinha que ter feito. O Clóvis queria estar fazendo uma estrada lá, não sei aonde, pedindo, agora é a colheita. As máquinas estão aí fazendo calçada que não é necessidade dela. Infelizmente acontece. E, Falcão, já para não usar depois, ficar no embate, Eu acho, Falcão, que tu te enganou ali no teu discurso no início, mas pelo que eu sei, a única loteamento popular que saiu do papel, Falcão, e está em atividade, quem fez foi o prefeito Davino Vissotto, que é o Verde Teto.
Verdade.
Que, e tu estava lá na época, tu esqueceu de lembrar. O que me interessa não é o que é feito no papel, o que tem que sair do papel.
Não, é que eu estava falando a nível federal, né, Paulinho? Não falei.
Mas e se ele foi recurso federal, tinha dinheiro que era para as pessoas devolver também, morreu tudo ali, ninguém devolveu os 10%, morreu. Mas o único que saiu do papel, dentro da realidade da época, Falcão, foi um loteamento muito grande, 68 terrenos, 12 por 30. Isso é um terreno muito grande hoje. E foram feitos, foi doado naquela época. Se o local é certo, que foi muito questionado, na mesma faixa, perigoso, isso não vem. Mas para a época, eles fizeram. E hoje teria muito mais condições, não tem saído. Né? Mas o seu Idalvino Vissotto começou. Ainda não está bem terminado, aquele loteamento, infraestrutura, tudo. Mas quem começou? Prefeito Idalvino Vissotto.
Vereador Nestor. Só um momento. O que está me deixando bastante até preocupado é o seguinte, que aqui nós temos até dois pesos e duas medidas. Quando é do meu interesse, eu aprovo. Agora, quando não é, é da sociedade, eu não faço. Então, eu fico preocupado com isso, voltando ao Distrito Industrial. Que então, o que foi feito desde o início até agora, eu acho que deveria ter sido todo o mesmo sistema. Porque hoje nós não vamos mudar. Se nós fizermos hoje uma coisa, ela vai continuar para o resto da vida. Então, eu acho que nós temos que ter esse cuidado, sim. Se uma outra hora vier um outro projeto desse, nós ter o cuidado para não cometer o mesmo erro que é onde nós criticamos os prefeitos passados. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Agradeço a presença de todos. Próxima sessão, dia 8 de maio, às 19 horas, aqui na Câmara.
8? Tem que jogar bocha dia 1º lá no